Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras e se torce pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e vamos pro nosso terceiro preview de temporada. Já trocamos de localidade, saímos do norte, fomos pro sul pra falar da AFC, essa divisão que vem com tudo esse ano, hein? AFC Sul, sinônimo de sucesso. Eu não digo isso não só a AFC, não. Dos dois Sul esse ano é puro sucesso. E para falar dessa grande divisão, a gente tá com o nosso consultor especial para assuntos da AFC, Cazu. Fala aí, Cazu.
Fala, Paulo. Hoje vamos falar aí da divisão que tem maior espaço para crescimento, né? Que, comparado com o ano passado, tem muito espaço para melhorar.
Eu gosto, é uma maneira muito educada de falar que é uma merda. Tem muito espaço para melhorar. E tamo aqui com o Alan também. E aí, Alan?
Fala aí, pessoal, tudo bom? Me lembra meus tempos corporativos, em que não podia falar que tinha tido um problema. Eram oportunidades. Essa é uma divisão que tem muita oportunidade. É igual o meu esquema de gravação que eu tô aqui pro podcast também. Tem bastante oportunidade para melhorar a estrutura.
O Alan, para quem não sabe, hoje está gravando dentro do estúdio, que no caso é o carro, numa garagem que até o momento, até onde eu sei, está com a luz apagada.
Tô no escuro e 45 graus aqui, né? Garbosa Catanduva.
Que delícia. E tudo isso, galera, é para trazer o podcast para vocês no dia certo. Então, se você está ouvindo, cogite apoiar o No Flags. Você apoiando o No Flags, mais vezes o Alan vai estar dentro do carro em Catanduva a 45 graus, sofrendo para gravar o podcast. Para apoiar a gente e ouvir o podcast completo, você tem duas opções. A gente coloca lá no post, é o Acast ou o Orelo. E você recebe o podcast completo. Quem não assina e ouve lá pelo Spotify, ou ouve no feed que sai como degustação, você vai ouvir a primeira metade do podcast, que normalmente são algumas notícias, que no caso essa semana não temos. Temos umas migalhinhas. E o primeiro time, que normalmente foi o que ficou em último ano passado. Os outros times e todos os comentários que vamos fazer sobre, vai estar lá na segunda parte, que aí é só para quem assina o No Flags. A gente está fazendo os nossos tradicionais previews, para quem não sabe como funciona. A gente convida os perfis que falam dos times, né, que acompanham mais de perto cada time no Twitter ali, mandamos perguntas, eles respondem, mandam um áudio para a gente toca o áudio aqui e comenta em cima das perguntas, vocês vão desenvolver daí. É uma dinâmica que é bem legal, funciona bem. E se você quer ouvir todos e ficar bem informado sobre cada um dos times, é só assinar a gente. Fechou? Alan, como que tá o nosso canal Endzone 51?
Tava no mudo aqui. O canal tá de férias, né? Tá junto com meus filhos. Meus filhos entraram de férias, o canal entrou de férias também. Mas eu tô trabalhando nos bastidores, levantando informações para um vídeo futuro. Então, em breve terei novidades, mas provavelmente mais pro fim do mês só.
Boa. Boa. Todo mundo merece férias, menos o No Flags, que é um podcast que jamais tira férias. Então, vamos para só algumas pequenas notícias. A gente conversou aqui, tinha algumas coisinhas. Semana praticamente não teve notícias. Então a gente só vai dar uma mini comentada em duas coisas. A primeira é que a gente falou do draft suplementar na semana passada e ninguém foi escolhido. Parabéns pro draft suplementar aí, para todos os seus seus participantes. E a segunda notícia, né? Não é bem uma notícia, mas é algo interessante deixar todo mundo atento. É que estreia, se você está ouvindo o podcast hoje, na quarta, quando saiu, na quarta-feira, a nova série do Netflix. Parece ser bem interessante, né, Cazu?
Sim, sim, a gente tem a expectativa aí do, já há um tempo, né, desse documentário aí na Netflix, falando sobre os quarterbacks e tal, acho que vai ser bem interessante, acho que é legal.
Isso, é um documentário que chama Quarterback, e ela vai acompanhar a temporada de três quarterbacks, que é o Kirk Cousins, o Marcus Mariota e o Patrick Mahomes. É, parece, né, ter um investimento bem grande da parte da Netflix, e a qualidade, assim, pelos trailers e pelo que saiu, parece estar bem legal. Vamos ver quão fundo eles vão, né?
É bem bacana. As outras produções, né, deles esportivas, eu assisti os da Fórmula 1, as primeiras temporadas.
Os da Fórmula 1 são legais, eu vi. Sim, o Last Dance também é bem bom, né?
Isso, acho que em geral os caras sabem fazer uma...
Eles têm de tênis também, né?
Tem de tênis. Mas... É.
Eu sei que o de Fórmula 1 é mais legal do que assistir a própria Fórmula 1. Fórmula 1 é polêmica, mas eu acho meio chato. Acontece alguma coisa na hora que larga, acontece alguma coisa na hora que alguém bate, e acontece alguma coisa na hora que alguém sai do box. Tirando isso. É.
Sempre torcendo pra chuva.
E aí no documentário eles dão uma compactada nessas voltas que não tá acontecendo nada e fica maneiro.
Eu fiquei triste que eles escolheram o Mariota, né? Eu até entendo a ideia de pegar um quarterback com limitações, vamos dizer assim, né? Que vai ter um pouco mais de dificuldades. Mas, pô, não tinha um personagem mais interessante para eles trazerem do que o Mariota?
Realmente, o Marcus Mariota, né? Não empolga muito, né? Eles podiam ter ido para algum dos calouros, né? Algum quarterback calouro. É que nem um calouro também ia começar a temporada, né? Tava meio fodido. Vamos ver como que é e torcer para ser legal e que tenha mais temporadas, assim como foi os outros documentários esportivos. Além disso, além desse documentário que sai amanhã, né? Hoje, se você tá ouvindo na quarta, também vai começar uma série documental em podcast, em formato de podcast, né? Do The Athletic, né, Alan? Você que tá acompanhando mais de perto, parece ser bem legal também.
Isso, são 5 episódios, contando um pouco da história daquele grupo de técnicos que estiveram juntos no Washington Redskins, que é o Kyle Shanahan, o Sean McVay, o Matt LaFleur e o Mike McDaniel, que todos eles viraram head coaches, né? Todos com bastante sucesso. E meio que deram uma... Não vou dizer que revolucionaram a liga, né? Mas eles deram uma forte influenciada na NFL. Hoje, boa parte dos times roda esquemas ou parecidos, ou pelo menos influenciados, né? Acho que cerca de um terço aí da NFL, mais ou menos, tem uma influência direta. E aí conta um pouco de, né, qual que é a filosofia por trás, né, de cada um deles, né, como é, o quanto que cada um diferencia no seu esquema dos outros, né, e como é que eles chegaram, né, como é que o relacionamento deles foi construído e como é que eles chegaram onde eles estão hoje. Eu vindo para Catanduva hoje, eu ouvi o primeiro episódio e metade do segundo. Já saiu tudo. Se você quiser ouvir,
maratonar.
Saiu 5 de uma vez. Saiu ontem, se eu não me engano, para quem estiver ouvindo, anteontem, né, dia 10. E já tem os 5, dá para ser maratonado uma vez, é uma hora e pouquinho cada episódio. Até agora eu não vi nenhuma revelação muito bombástica, e pelo que eu vi no Twitter não deve ter, né, senão alguém já teria comentado. Fala um pouco mais da parte histórica, né, como é que eles chegaram. Então, assim, depende muito também do perfil de quem estiver ouvindo, se interessa nisso, né? De entender como é que é a evolução estratégica da liga, né? Como é que a coisa é pensada e como é que as coisas chegaram aonde estão, né? Então, não acho que é para todo mundo. Acho que, em termos de entretenimento, provavelmente a série da Netflix seja mais... palatável para todo mundo, mas para quem se interessa um pouco por essa parte histórica, a parte estratégica, eu acho que é um prato cheio também.
É isso, pô. A série é em inglês, né? É, não tem legenda em podcast.
É, então tem esse problema também, dificulta um
ela
pouco.
Ela limita um pouco, né?
E eles falam, né? Não tão preocupados que se você vai entender, né? Então, por exemplo, o Kyle Shanahan, ele fala na linguagem que ele conversa com os outros caras que manjam pra cacete de futebol americano, e ele fala rápido pra caramba. Então eu fui ouvindo e dirigindo numa estrada que eu não conheço. Eu vou ter que ouvir de novo, porque tinha uma hora que eu prestava atenção nele ou na estrada, né? Tava um pouquinho difícil a concentração.
Chegar o Chuma que veio, que fala mais rápido aí, né?
Agora é torcer pra... Eu tava vendo as últimas atualizações de inteligência artificial aí no GPT-4, né? O de dublagem com a mesma voz. É bizarro o que os caras estão fazendo. Eles pegam a voz... reconstroem, pegam a entonação, pegam tudo e transformam a língua. Assim, é bem louco.
Tem uns bots no Twitter, né? Você pode pedir para traduzir o vídeo na hora lá. O bot no Twitter dubla para você em 300 línguas. É.
Que massa.
É doido.
Pô, eu acho que se essa porra evoluir, esses podcasts em inglês, tem vários, são legais, mas tem uma galera que não consegue ouvir. É, talvez eles consigam, né, disponibilizar em outras línguas. Às vezes as próprias plataformas aí consigam dar ferramenta para você disponibilizar o seu podcast em outras línguas. Seria legal, né, pô?
Eu acho que já deve ter, viu, Paulo? Porque hoje, eu até fiz em alguma postagem que eu fiz isso. Eu gravei 2 minutos de um podcast, que na verdade... Não era podcast, é aqueles que tem vídeo, né? Que não é igual o nosso, que é só áudio. Eu gravei 2 minutos de áudio, joguei no Twitter e mandei o bot traduzir para o português. E ele fez.
Então, é muito massa. Pô, eu espero chegar isso aí, porque deve ter uma galera que não consegue ouvir essas coisas porque não entende, assim. Tipo, até tenho, né? Morando aqui agora melhorou bastante, mas antes. Às vezes eu pegava os podcasts que eu costumo ouvir e que tem convidado, às vezes, e aí vem aqueles convidados com um sotaque mais carregadão do sul dos Estados Unidos. Eu apanhava pra entender, cara. Vamos ver como vai ser agora. Mas, enfim, fica nossas duas... Não são notícias, são dicas culturais. Um documentário televisivo e um documentário em podcast. Fica aí. Nossas dicas culturais. Vamos então para o nosso preview, começando sempre por quem perdeu a divisão e dessa vez por quem perdeu tudo, né? Foi Seed 1, nosso queridíssimo Houston Texans, ficou em último na divisão e a gente convidou o Thales do Texanos Brasil para responder as perguntas. E não tinha como começar diferente, né? A gente começou perguntando... Texas fez grandes movimentações para pegar um futuro... pegar um nome para o futuro da defesa, o Will Anderson, e um para o ataque, o quarterback CJ Stroud. O elenco tem peças talentosas suficientes em torno para vermos uma grande melhora de performance já em 2023? Interrogação. Vamos lá.
Fala, pessoal. Aqui é o Thales, Texanos Brasil. Bem, respondendo a primeira pergunta sobre o talento em torno do CJ Stroud e do Will Anderson, eu acredito que o Texans tem um elenco agradável, né? Não é um elenco recheado, mas é um elenco capaz de fazer esses dois jogadores renderem, né? No ataque, CJ Stroud teve o reforço na linha ofensiva, né? Com a adição do Jack Mays, o Tansel renovando. Estender só seu contrato. O time adicionou o Singletary para ajudar no jogo corrido, que já tinha ido bem com o Demon Pearce, que quase teve 1.000 jardas. Se não fosse a lesão, ele alcançaria esse número. O Dalton Schultz é um wide receiver que eu gosto, acho que é interessante, mas o que falta mesmo é um wide receiver 1 no Texas, né? E hoje o que seria mais próximo disso é o Robert Woods, que veio uma temporada ruim no Titans. Então... É a posição mais deficitária do Texas hoje é o wide receivers, mas tem margem para crescimento aí, né? O Nico Collins é um jogador que a gente espera que possa ter seu bom ano na NFL, né? Ele que não rendeu tanto nos 2 últimos anos, Então a gente espera que ele seja, nesse terceiro ano ele consiga. Tank Dell e Xavier Hutchinson são os dois adicionados que adicionamos no draft, que a gente espera que possa contribuir durante essa temporada. Na defesa, na posição linda de linha defensiva, o Will Anderson não tem um grande cara assim que possa ajudar ele do lado oposto, mas tem a rotação, né? Então, uma rotação que era bastante acontecia na defesa do D'Amico Ryans, ele teve agora, né? Vai ter agora também nos Texans. Jerry Hughes, Jacob Martin, Will Anderson, são esses jogadores aí que vai pressionar o quarterback, né? Fora do Sheldon Rankins e o nosso Malik Collins. Não são grandes nomes, mas num conjunto pode render. E a secundária nossa, que eu acho uma secundária muito boa, né? Singletary, Steven Nelson, Jalen Petrie e o Jimmy Ward, acho, e o Desmond King também. Acho que é uma secundária bem interessante que pode surpreender durante a temporada.
Bom, é isso. Você vê que o torcedor não está empolgado quando ele fala que tem um elenco agradável. Pô, agradável é sacanagem, pô.
Ele concordou com o Kazu, que tem bastante espaço para melhoria.
Para crescimento. Mas é, pô. Comentando um pouco do entorno do Stroud, eu acho que o melhor recebedor que ele tem ali é o tie-end mesmo, né? O Dalton Schultz, que fez um bom trabalho ali no Cowboys. Mas mesmo assim, você vê que tipo, ele ser o melhor é complicado, porque ele fez um bom trabalho, mas não foi um bom trabalho bastante pro Cowboys achar que ele não era dispensável, né? O Cowboys deixou ele sair. E aí, ademais, o Robert Woods tem problemas de lesão, né? E já também...
Essa frase dele foi ótima também. O mais próximo de wide receiver 1 é o Robert Woods. Puta coisa depressiva.
O Robert Woods, cara, que quando ele tá saudável e o ano era 2019, ele era um cara bom no Rams. Mas ele tá tendo problemas, claramente, de ficar saudável desde o último ano de Rams dele, né, 2021. E aí depois, o ano passado, no Titans, ele até jogou, se eu não me engano, quase todos os jogos. Acho que ele perdeu 2 ou 3 jogos. Mas ele não conseguiu replicar nem perto da qualidade. O Titans também estava sem quarterback uma boa parte do campeonato. O mesmo acontece com o Nico Collins, né? O Nico Collins jogou da semana 1 a 7, perdeu a 8 e a 9. Depois jogou da 10 a 13, perdeu o resto da temporada. E também são dois caras que não chegaram nem a 600 jardas cada um na temporada passada. Né? Então, né, alvos ali pro CJ Stroud vai ser um problema. A parte boa é que ele tem uma grande mente ofensiva na frente dele, né, Alan?
Eu achei que, assim, o rapaz desvirtuou um pouquinho a pergunta, né? Porque a gente perguntou só sobre o entorno do CJ Stroud. Ele meio que deu uma lida no depth chart e aí passou pra defesa, né? Então, meio que acho que já responde.
Citou o Will Anderson ali também, né?
Falou da rotação da defesa, tá, da DL. Uhum. Eu falei, bom, acho que é uma resposta de que o entorno no ataque tá tão ruim que ele preferiu falar da defesa.
Diga-se de passagem, como diria o Crack Neto, também não empolga, né? Pô, você tem, né, se você tirar o Will Anderson ali que chegou com essa pick 1, você olha pro resto da defesa, né? E o Will Anderson, óbvio, chegou na pick 1, acho que ele foi a terceira pick do draft, é isso?
Isso.
Eu falei que o Texans foi a número 1 geral, eu viajei, né? Foi o Panthers. Mas o Anderson foi a pick 3 e o Houston teve a 2, né? Então foi a pick 3 do draft, o primeiro não quarterback a sair, então ele chega com bastante hype, mas tirando ele, se você falar uma estrela que tem no time, não tem, né? Estrela, estrela. Tem alguns jogadores interessantes, mas estrela, assim, que é jogador pra brigar pra ser top 5 da divisão, não tem na defesa.
Tem o cornerback lá, né, que parece que tem expectativa, pelo menos, né?
Ah,
não é consolidado, mas...
Que vai pro segundo ano agora, né?
Isso.
Mas, então, é um cara... Você vê alguns nomes com... tem alguns nomes no time inteiro do Texans, né? Que podem dar um salto de qualidade. Mas não tem nenhum jogador que você olha e fala, esse cara aqui é top 5 da liga. E eu diria, se olhando o depth chart de cima a baixo, não tem um. O mais perto seria o Shaq Mason, lá no de Red Guard. Mas mesmo assim, não sei se o Shaq Mason é top 5 guard.
Não, tem o... Guard. Tem o Laremy Tunsil, né? Acho que dá pra colocar ele aí.
Top 5? Brigando ali, né? Mas é o... É Shaq Mason e o Laremy Tunsil seriam os dois mais próximos. Mas é assim... É difícil, né, cara? Tipo, é um time que tá em reconstrução há uns 3 anos. E mesmo assim, ainda tá difícil, sabe? E eu acho que muito porque o time tava... numa situação muito ruim, ele tinha perdido diversas picks, né? Tava numa situação bem ruim mesmo o Texans. E agora tá começando a respirar e tentar voltar ao normal, né?
Eu acho bem que complicado. As movimentações fazem sentido, assim, né? Tipo, as principais deficiências eles foram tentando repor, só que dentro das possibilidades que eles tinham, né? Então... Acho que vai ter um upgrade considerável, vamos dizer assim, né? Mas
sim, eu também.
Ainda
quero.
Assim é pra... Ainda é
complicado. Acho que vai passar muito de como... Quem vai ser o CJ Stroud, né? Porque vem agora do college, ele é... Teve... Ele é um cara bem atlético, né? Ele tem... Teve toda aquela questão do teste cognitivo, que deu uma polêmica enorme... Então, a gente vai descobrir agora quem é o CJ Stroud, que quanto ele pode elevar esse grupo de jogadores que não é essa Coca-Cola toda. Então, eu acho que é uma situação diferente de alguns outros calouros que, às vezes, veio para a liga, como foi o caso do Herbert, como foi o caso até do Tua, né, que acabou não jogando o primeiro ano inteiro, mas depois tinha um elenco ali em volta dele razoável. O Joe Burrow também, já no seu segundo ano, já tinha um elenco bom em volta dele, tinha excelentes alvos, né. No primeiro ano tinha pelo menos dois bons alvos e acabou tendo um terceiro depois. Mas enfim, o CJ Stroud chega numa situação que é mais comum de um quarterback draftado tão alto chegar, que é num time em plena reconstrução. Por isso que a gente às vezes vê o quarterback chegando e dando umas patinadas aí. Foi o caso do Trevor Lawrence, ele no primeiro ano, não tinha coaching staff, não tinha pra quem lançar, o time era bem ruim. Gostei do pé no chão do torcedor do Texans. Por enquanto, vamos ver nessa desânimo dele, ele chega e mete 9 vitórias, né? 10 vitórias. Aí é loucura, né? Mas vamos para a segunda pergunta, que é em relação ao DeMeco Ryans, falando que ele teve sua primeira experiência chamando jogadas em 2021, e o que dá para esperar do head coach vendo as tendências da liga de head coaches ofensivos.
Bom, para mim a contratação do DeMeco Ryans é a contratação mais importante da história do Texas, né? Porque o Texas não era favorito para pegar o DeMeco Ryans e no final acabou acontecendo. Ele era certamente o treinador mais cobiçado da Free Agents e ao finalizar, conseguir isso, acho que pode ser um marco temporal na história do Texas, né? Texas que desde aquela partida desde aquele playoffs contra os Chiefs, entrou num buraco sem fim e estava totalmente sem rumo. Então, acho que pode ser uma contratação, um marco temporal na virada de chave dos Texans, sinceramente. Sobre a relação entre jogador, quarterback, calouro e treinador ofensivo, eu entendo a tendência da liga de ir por esse lado, mas eu não me importo muito. Primeiro que a gente tem um treinador de sucesso que mais recente, né, que é o treinador do Bills, que é do lado defensivo, e ele montou uma comissão técnica capaz de desenvolver o Josh Allen. Então, eu acredito que o D'Amico Ryans possa ter essa capacidade de ajudar a desenvolver o CJ Stroud, que, aliás, chegou menos cru do que o Josh Allen. Então, acho que o trabalho dele pode ser mais facilitado, né? Então, eu acho que pode dar muito certo. Acho que tem tudo para dar muito certo. E outra coisa também, né? O fato de você ter contratado um treinador que já jogou pela sua franquia injeta mais um ânimo de trazer o torcedor de Houston, que estava bastante afastado, para o seu lado. E isso é importante. O Texas precisava disso.
Yeah. Alan, o senhor D'Amico Ryans, ele me lembra vagamente aqui um outro treinador de mentalidade defensiva com uma ascensão meteórica, que hoje é head coach do Chargers e me deixa com o cu na mão. Mas é uma trajetória parecida, né? Porque se você pensar, o D'Amico Ryans, ele aí, aposenta, Paulo,
você tá sendo injusto, porque pela empolgação do rapaz, eu acho que, na verdade, o Texas contratou o novo Bill Walsh.
Né? Porque o D'Amico Ryans, ele se aposentou em 2015, se tornou Defensive Quality Control Coach lá no 49ers em 2017. Aí ele foi elevado para Inside Linebacker Coach em 2018, 2020. Foi coordenador defensivo do 49ers em 2021 e 22, depois da saída do head coach que foi pro Jets, que esqueci o nome, obviamente. E aí, é essa a experiência dele. Então, ele tem 2 anos de experiência como coordenador defensivo, 2 anos de experiência como inside linebacker, 1 ano de experiência como Defensive Quality Control, 5 anos de liga. E agora ele vai ser técnico do Texans, basicamente igual foi o Brandon Staley. O problema, para mim, mora em como você monta a comissão técnica. E aí, tem alguns problemas, né? Então, agora ele vai montar a comissão técnica dele, pipipipopopó, bonito, vai botar para rodar. E o grande problema é que, pra mim, é a mesma coisa que acontece com o Chargers. Se você... O Chargers agora contratou o Kellen Moore. Se o Kellen Moore fizer um puta trabalho com o Herbert, tiver um dos melhores ataques da liga, o ano que vem o Kellen Moore tá sendo head coach em outro lugar. É batata isso. E a mesma coisa, o Texans vai ter que sofrer a mesma coisa. Se começar a ter bons trabalhos no novo coordenador ofensivo, infelizmente, vai acabar saindo para virar head coach, cara. Isso acontece muito mais do que acontece com os coordenadores defensivos. E acaba acontecendo vez ou outra, mas acontece menos. E a gente vê que é mais fácil replicar o sucesso defensivo do que um coordenador ofensivo, principalmente play caller, né? Não sei se vocês concordam, discordam. O que você acha, Cazu? Você que vem de seu time tem um técnico que era ex-coordenador de Special Teams, né?
Eu entendo, mas acho que é um risco que tem que correr, né? Então, tem que dar oportunidade para os caras se mostrarem serviço aí e torcer para ter um bom trabalho. Depois vamos ver como gerenciar isso daí, né? Entendo a esperança que o torcedor tem de ser algo que vai mudar completamente a franquia para o futuro. E eu acho que, dado a bagunça que estava, acho que tem uma oportunidade grande de evolução. Mas eu acho que vai ser um upgrade considerável. Porém, acho que tem que considerar que é um plano longo, né? Tipo, eles não vão sair de uma hora para outra, né, de 3 vitórias para ser contender já, né? Tem que ter a cabeça tranquila, que é um trabalho aí de alguns anos aí para remontar uma base, remontar uma estrutura, até a parte de cultura, né, do time e tudo, né? Mas entendo que é um bom movimento.
Sim. Agora, Alan, você que acompanhou mais de perto o D'Amico Ryans, e também provavelmente como jogador, né? Assim como eu, deve lembrar dele jogando, e dá uma tristeza de ver esse cara que foi jogador. A gente assistiu eles semana passada, agora o cara é head coach já. O que você acha do D'Amico Ryans? O que você acha que ele pode trazer para o Texas?
Ah, eu acho que é uma boa aposta do Texans. Acho que a única diferença dele para o Staley mesmo é que o Staley foi coordenador um ano só, né? Se eu não me engano,
É,
do
foi.
Ryans. O D'Amico Ryans foi 2 anos. Entendo que é uma boa aposta. Eu acho, assim, é um pouco difícil você apostar nesses coordenadores defensivos que são muito jovens, porque logicamente eles têm menos experiência, isso aí não tem a menor dúvida, né? No caso do Steeler, até menos experiência ainda do que o D'Amico Ryans, como coordenador, né? Que acho que é uma experiência que é valiosa, mas 2 anos, 1 ano, continua sendo pouco, né? O Robert Saleh, que foi para os Jets, que teve 3 anos nos 49ers, são coordenadores defensivos jovens, né? E então você perde na questão da experiência, que eu acho que é bastante relevante para um head coach, né? E também na questão de conexões, né? Então eles têm menos contatos com possíveis assistentes, né? Então acaba sendo boa parte da equipe que eles formam são assistentes de níveis menores que estavam no time de onde ele veio, que eles trazem junto, uma ou outra indicação, tá? Então, assim, é uma comissão técnica que normalmente vai estar em formação, né, junto com o head coach.
Você vê
Quando é um.
no caso do Chargers, até teve cara que era da própria, que trabalhou com ele, trabalhou com o Stanley, que ele tentou trazer e preferiu ficar lá. Então quando você tem menos tempo, assim, você tem menos nome, você tem menos conexões, às vezes você até conhece o cara, você chama, mas o cara fala, pô, não sei, vou ficar no cara que eu tenho um pouco mais de confiança, já tem um pouco mais de confiança comigo. Essa questão de conexão acho que é muito forte mesmo, Alan.
E aí, quando é um coordenador ofensivo, né, jovem, que vira head coach, existe a esperança que, apesar da experiência, apesar de não ter tantas conexões para montar uma comissão técnica mais robusta logo de cara, como ele é um play caller diferenciado, né, imagina-se que ele seja, por isso que ele teve a oportunidade, ele acaba elevando o ataque minimamente com base no esquema, né, e no play calling. E você mantém o time numa evolução, pelo menos até, né, a parte da experiência e o resto irem acompanhando. Se o cara for muito diferenciado, de repente você até já queima etapas. Quando ele é coordenador defensivo e com pouca experiência, eu acho que isso é um pouco mais arriscado, porque não adianta, né? Assim, ah, é o play caller ótimo na defesa, tem bom esquema, pode ser tudo isso, mas dificilmente ele vai chegar e vai conseguir elevar a defesa, né, da água para o vinho. Depende muito do talento que já tiver disponível naquela defesa. Porque assim, o Staley, o Robert Saleh e o D'Amico Ryans, legal, eles se destacaram, mas não é porque assim, já tinha muito talento nas defesas que eles assumiram, né? A defesa do Rams era ótima com o coordenador que tinha antes, que era o Wade Phillips. Foi melhor ainda com o Staley, e quando o Staley saiu, o Raheem Morris conseguiu fazer ela ficar melhor ainda. Então, assim, o talento já estava lá, né? Não é que ele foi genial, que, né, tirou leite de pedra. E no caso do D'Amico Ryans, mesma coisa. A defesa dos 49ers já vem bem há 3, 4 anos, né? Não é de agora que ela é uma das melhores da NFL. Então, se assim, ele fez um bom trabalho, né, agregou e conseguiu criar um pouco mais de diferencial. Mas o material humano ali que ele tinha para trabalhar também era dos melhores, né? Então, assim, eu acho que, aparentemente, por tudo que o pessoal fala, parece que é um potencial de técnico muito bom, mas é uma aposta. Não acho que, assim, era o maior prêmio dessa off-season, como ele falou lá, não, como se todos os times estivessem querendo contratar o D'Amico Ryans. Acho que é uma aposta justa, mas eu acho que o coordenador ofensivo do Eagles gerou um buzz meio parecido até, né? Não é tão diferente um do outro e tem a vantagem de ser ofensivo, né? Que é sempre a longo prazo, se é para apostar, né? Pelo menos é uma aposta que tem um potencial de ganho maior.
Sim. E o... No fim, a gente vai acabar vendo agora como ele faz, como vai ser o primeiro ano de trabalho dele. E vai ser interessante ver, porque como a gente viu, o material humano não é daquelas coisas. Então, às vezes o coordenador vai ter que mostrar um pouco mais de criatividade ali, né?
Apesar que eu acho que o talento na defesa não é tão ruim assim, né? Você não vê muitas estrelas, né? Você não vê aqueles caras que vão elevar muito. Mas o grupo parece bem sólido, assim. Você não vê tantos buracos, né? Então, eu consigo ver ele fazendo um trabalho aí que consiga, pelo menos, entregar uma defesa competente, né? Que consiga manter o time competitivo.
Sim, realmente vai ser interessante acompanhar. Vamos para a previsão de recorde, então, ver o que, que é essa... A gente teve a primeira aí, essa primeira pergunta numa tristeza, a segunda tava num hype. Vamos ver o que que isso gera em questão de previsão de recorde.
Bom, temporada passada eu falei que o Texans ia ser 9-8, entrei no delírio de acreditar no Davis Mills, mas esse ano eu vou ser mais pessimista, eu vou chutar entre 5 e 6 vitórias. E o fato disso é, pô, a gente tem um quarterback calouro. Eu acho que o Texas, em todos os sentidos, melhorou. Em todos. Melhor ataque, melhor defesa, tem um melhor técnico, tem um melhor quarterback. Acho que o entorno tudo tá muito melhor do que nos três últimos anos. Mas, por ter um quarterback calouro, eu vou com essas 5-6 vitórias, né? Essas dores de crescimento aí no CJ Stroud, acho que vai causar um impacto aí no time. Então, não acho que o Texas vai conseguir mais que isso, não. Mas, se conseguir, vai ser muito bom, né? E vai mostrar que o time tá num outro caminho. Bem, sobre a divisão, eu diria que a AFC Sul, esse ano, tá mais incógnita do que dos últimos anos, tá? Porque nos últimos anos, a gente sempre teve um time ali que era favorito, claramente, o Titans recentemente, o Jaguars, temporada passada, e o Colts, quando tinha o Andrew Luck, e o Texas, quando tinha o melhor elenco. Então, sempre era um time, sempre tava um degrau acima, né? E nesse ano, eu acho muito, muito, muito imprevisível. Mesmo que o Trevor Lawrence tenha deixado uma boa impressão nos playoffs, eu acho que o time do Jaguars, o elenco do Jaguars não é muito superior aos outros times. Texans e Colts têm quarterbacks novatos e a gente não sabe como esses dois quarterbacks vão se sair. E o Titans, pra mim, é um time que tá em declínio e indo para pro meio que rebuild, né? Porque o Titans, aquele Titans boa defesa, de um bom jogo corrido, já não é mais o mesmo. Então, acredito que o Titans vai estar numa decadência aí, né? Hoje eu diria o Jaguars. Eu acho que o Jaguars é o favorito para ganhar a divisão. Mas, assim, na previsão de vitória eu falo que o Texas não via como os playoffs. Mas, pô, tá tão em aberto, na minha visão, não me surpreenderia, não, tá? Eu acho que qualquer um dos quatro pode vencer essa divisão, sinceramente. Tá muito imprevisível, assim. Mas hoje minha aposta seria no Jaguars. E eu acho que o Jaguars é o único time da FSU capaz. Eu acho que somente o campeão da divisão, que é, no caso, o Jaguars, vai chegar nos playoffs. Então é isso, galera. Essa foi a minha deixa. Então, deixando aqui para quem quiser nos seguir, siga a gente lá no Twitter, no @TexanosBrasil. E a gente também tá no FN Network, Texanos Brasil também. A gente tem um podcast lá. Então, obrigado mais uma vez e valeu.
Tá aí, ó. 5-6 vitórias pra baixo. Mas no finzinho deu aquela empolgadinha. Eu não me surpreenderia se ganhasse a divisão também. Pô, não consegue manter o pé de torcedor. Eu gosto do torcedor por causa disso. Pô, o torcedor tem que sempre sonhar alto. Eu me surpreenderia bastante se ganhasse a divisão.
Entrei no delírio do Davis Mills. Sensacional.
Eu acho que o Texans é isso aí, cara. É um time de 5, 6 vitórias pra tentar jogar melhor e desenvolver, né? Ver alguma coisa boa vindo do quarterback novato. Mas não espere brigar por nada esse ano, não. Vai ser muito difícil.
Eu só queria dizer pro nosso amigo do Texanos que pra ele não ficar chateado que ele entrou no delírio do Davis Mills, porque o Greg Cosell, que é um dos caras mais experientes que analisa filme, né, tape na NFL, assiste mais tape que acho que quase todo mundo que não seja dos técnicos, né, declarou na off-season passada que o Texas não deveria ir atrás do Garoppolo porque ele não seria um upgrade para o Davis Mills. Então, não foi o único que entrou no delírio do Davis Mills.
No delírio do Davis Mills. Parece uma epidemia aí, pelo amor de Deus, né? Acabamos de sair de uma pandemia, não precisamos de outra, pô. Pandemia de loucura. Mas é, cara, eu não sei se alguém de vocês aposta mais no Texans do que isso? Sei lá, Cazu?
Não, o time vem de 3 vitórias, né? O time era o ano passado, era um time bem, bem disfuncional, conseguiu 3 vitórias. Eu acho que um próximo passo aí é consolidar aí com 5, 6 vitórias, ser competitivo, sabe? Acho que esse é o...
Tentar jogar de igual para igual.
Sim, é que eu acho o lance dele, que ele fala, né, que não me surpreenderia até ganhar a divisão. É, cara, eu acho que tem a outra surpresa, né, que eu enxergo do outro lado, que é se fizer 6 vitórias é capaz de ficar em segundo lugar na divisão, né? Acho que essa que é a... Conseguir brigar pelo segundo lugar aí com 6 vitórias.
As odds em Vegas colocam a linha como 5,5 pro Texas.
Olá,
mas tá mais eles apostam mais no 6 do que no 5. Agora, eu entendo quando ele fala que não se surpreenderia, porque assim, ele consegue visualizar um cenário em que o CJ Stroud de repente chega bombando, né, e surpreende e tal, tipo RG3, alguma coisa assim.
E o Jaguar, o Trevor Lawrence faz uma regressão, né?
O resto ele acha que não é lá grande coisa, então se o calouro vier muito bem, aí dá pra brigar. Mas assim, eu discordo, acho que assim, se acontecer isso, é uma surpresa, né? Se o calouro vier bombando, vai ser uma surpresa também. Me surpreenderia menos o Texans repetir o recorde de 3 vitórias do que classificar como campeão da divisão. Seria mais surpresa pra mim ser campeão do que ele... É, fazer mais uma campanha de 3 vitórias. Seria mais normal pra mim o 3 vitórias.
Eu tô contigo, eu acho. É muito difícil esse. Eu acho que o time vai melhorar, mas pra ganhar a divisão, eu acho que ainda tem alguns bons passos aí a seguir. É, acho que é isso. A gente completa aqui o Texans e com isso a gente também sobe o nosso paywall. Então se você quer ouvir os outros times da divisão, tá lá no nosso post, Orelo ou eCash, assina a gente. E é isso, valeu.
Não pode passar! Acabou a mamata! Você não vai passar!
E é um selvagem porteiro do Enem!